80, 90% do problema de todas as pessoas se deve a não ter objetivos claros, que você falou, não ter uma visão de futuro clara. 80%. Então, eu quero falar de performance, eu quero falar de disciplina, porque eu já lhe conheço há quantos anos? 7 anos?
7 anos. É. 2017.
Olha aí, 7 anos. Caraca. Eu fui coach do Lioto, né, com muita honra. E acompanhei a vida dele, acompanho. E eu encontrei um homem de uma disciplina ferrenha. Uma disciplina, uma rotina. Quando a gente fala disciplina, fala de rotina. E eu queria trazer o tema hoje, se você concordar, falar de narrativas. Tudo trazer as narrativas por trás.
Perfeito, uma hora esse é perfeito.
A gente diz, viu, Lioto, que tudo na vida é narrativa. Se alguém vai matar outra pessoa, ele só mata se tiver o quê? Uma narrativa. Por que me ofendeu? Por que me roubou? Por que isso aqui? Né? Quando alguém vai fazer uma coisa boa, aí eu vou na. A Camila foi para a África fazer um trabalho voluntário belíssimo na África. Tem uma narrativa. Vou salvar aquelas pessoas, resgatar vidas lá. Tem uma narrativa. Quando um pai vai bater num filho, da maneira correta ou não, o pai tem uma narrativa.
Para justificar.
Se ele tem a narrativa correta, ele vai disciplinar, olhar o filho, olhar nos olhos e vai disciplinar o filho da maneira correta. Se tem uma narrativa errada, vai gritar, vai bater, vai espancar. E tudo vem da narrativa, né? Eu costumo dizer que ninguém adultera num casamento se não tiver uma narrativa que justifique aquilo, né? Então, as narrativas boas nos fazem prosperar, as narrativas ruins nos fazem. Olha o que eu vou te perguntar. Qual é a narrativa? E vocês são uma simbiose de um casal muito unido, aprenderam a ser unidos, porque moraram na Califórnia. Longe de tudo e de todos, só vocês e a família de vocês, então não tem como não se unir, né? Um dependendo exclusivamente do outro. Qual é a narrativa por trás de toda a sua disciplina? O que é que você fala para
Qual é
você?
o diálogo interno?
Qual é o diálogo interno para ser tão disciplinado, ferrenhamente disciplinado? E você pode completar, porque você
Sim,
conhece
sim,
ele.
sim, sim, sim.
Assim, Paulo, primeiro, eu tinha um objetivo muito forte, né? Sempre coloquei isso como uma
Visão
coisa
profunda.
importante, né? Um objetivo muito forte, que era, desde os 15 anos, eu sempre conto essa história. Quando eu assisti o UFC pela primeira vez, aquilo me motivou. Eu disse, poxa,
Ideia era sem luta, luva.
sem luva, sem
Sem
nada,
regra.
sabe? Eu vi o Royce Gracie ganhando aqueles caras numa arena e aquilo me impressionou. Eu digo, cara, eu sempre muito ligado aos desafios da vida, da competição, muito competitivo, eu digo, quero lutar isso aqui. Ainda mais que eu vinha do karatê, que o karatê era discriminado no meio desse tipo de luta. Porque as pessoas olhavam o karatê como, ah, cara, tinha até piada, né? É bom o karatê carro, o karatê casa, o karatê mulher, mas o karatê não serve para nada, entendeu? Então aquilo me instigava, né? De, poxa, eu quero.
E é importante que eles saibam que seu pai é um karateca vindo do
Vindo do
Japão,
Japão. Isso.
com uma arte, como é que chama? Com uma ciência do karatê, porque ele tem um
É o
nome, que
mestre?
é o karatê,
É o mestre,
o mestre do karatê Matida.
Não, ele veio com o mestre do karatê Shotokan.
Shotokan.
Depois do karatê Matida foi um advento nosso, né? A gente
Tá.
começou a desenvolver, que é uma metodologia. E aí, com 15 anos, eu coloquei aquele objetivo. Eu quero me tornar o campeão disso. É isso que eu quero para minha vida. E fui ensinado isso desde garoto, né? Se você tem um objetivo, você tem que ter aquele objetivo grande para você buscar, isso vai fortalecer você.
A narrativa é: eu quero vencer, eu quero competir, quero aprender. Eu tenho um objetivo claro que era
Ser campeão.
ser campeão.
E queria defender a minha bandeira, porque no início não existia o MMA, que é hoje um esporte profissional. Era desafio, jiu-jitsu contra judô, judô contra karatê. Digo, cara, eu quero defender o meu karatê, sabe? Porque eu sabia que o que eu fazia era real. Apesar de a maioria não fazer dessa forma. A maioria dos karatecas não treinava desse jeito. Então, essa busca por ser campeão, isso me levava num direcionamento muito forte. Mas, na verdade, sabe, Paulo, eu acredito assim que a gente nasce com essa disciplina. Né? Como é que a gente aprende? Né? A gente aprende a andar, cai, levanta, então a gente nasce com isso. Só que eu acho
você teve um bom professor de disciplina,
sim,
né?
Sim, tive um bom professor, que é meu pai.
Lemos umas histórias do professor da disciplina.
Claro, né? Mas só que muita gente desaprende isso, né? Por um professor ruim. Eu tive um professor bom que me direcionou bem exatamente. Esse caminho. E continuei, né? Meu caminho de vitórias e derrotas. Vitórias e derrotas, eu nunca perdi nenhum round até ser campeão.
Uau.
Fui campeão invicto. Né, sem perder um round. Mas eu falo de derrotas.
Não é nem luta, é round.
Round.
Uau.
Eu tinha perdido um round, eu fiz 16 a 0. Mas no caminho você tem empresário que rouba, você tem frustrações que acontecem. Mas se você tem esse objetivo claro e forte, a disciplina continua. Não interessa pra mim. Eu tenho isso determinado na minha mente.
O que o Lioto tá falando, gente, é uma coisa que quem acompanha, né, o Paulo, a mim. A gente sempre fala que 85% dos problemas das pessoas é porque elas não têm uma visão clara de futuro.
Não tem isso.
Elas não têm. Não têm. Aí as pessoas chegam, como é que eu vejo essa procrastinação?
Só para deixar claro para quem não vê. É uma teoria minha e eu vou provar. Eu tenho já tese para provar isso. É só fazer o estudo. 80, 90% do problema de todas as pessoas se deve a não ter objetivos claros, que você falou, não ter uma visão de futuro clara. 80%. E eu faço isso no método CIS. E eu falo assim, qual é o seu maior problema? Que na roda da vida, todas as áreas da vida, onde é que está seu maior problema? Tá. O segundo maior problema, a área pior, tá. Agora, vocês têm 10 segundos para me dizer qual é o objetivo
que você tem para
essas duas áreas. Se coçam. E eu disse, qual é o seu?
Não, tipo assim, a pessoa está com problema na área financeira, aí quando pode, ok. E qual é a sua visão positiva de futuro dessa área? Seu objetivo claro. Ah, eu quero ter dinheiro.
Exatamente.
Dinheiro tem R$10, estou aqui, $10.
Toma
um dólar, né?
Isso.
Então, você narrou a trajetória do que o Paulo fala da história das pessoas de sucesso. Eles têm uma visão clara, e essa visão clara, ela é o combustível diário. Eu digo que é o combustível que queima, né? É o fogo queimando que faz com que todo dia acorde, que vença todo desprazer, toda zona de conforto, toda preguiça, toda procrastinação, porque você sabe por que de você vive, né? Então, você que está assistindo esse podcast, a primeira pergunta é, por que você acorda todo dia?
Uau.
Qual é o teu objetivo de vida que faz com que você acorde e seja melhor hoje do que foi?
E como o Lioto disse, e esse objetivo dê motivos para você ter persistência numa disciplina, numa rotina de excelência. Mas e aí?
Aí eu fui, continuei minha carreira, né, até me tornar campeão. Então eu tive muitos momentos difíceis. Fui morar no Japão, como você falou. Morei na Tailândia também.
Teve que vencer a maior luta, que foi convencer teu pai que
essa foi minha
pai não queria que
foi.
Ele fosse
lutar. Essa foi meu primeiro momento de dificuldade, né? Porque meu pai é um educador. Então ele veio de uma arte marcial.
E o seu mestre.
Né? E o meu mestre. Então eu cheguei com meu pai e falei, pai, eu quero lutar MMA. Vale tudo na época, vale tudo. Vale tudo?
E ele como educador, vale tudo.
Vale tudo.
Não, esse coisa vagabundo, sabe?
Vem de uma árvore de karatê, de uma descendência
de karatê.
Uma filosofia, e o cara quer se meter numa briga.
E vai pra porrada.
Vai pra porrada, entendeu? Botar a prova. Aí ele falou, no início ele falou, não, esse coisa vagabundo. Não dá, não. Você tem que formar.
Tem que ser professor.
Tem que ser professor. Depois de formar, você decide o seu caminho. Mas eu não. Aí eu fui falar para minha mãe. Minha mãe, muito ligada, religiosa, espiritual, ela falou assim, mas meu filho, eu mostrei os vídeos, né? O cara chutando a cara do outro.
porque antigamente, hoje a gente vê o UFC, o Bellator, as pessoas lutam de luva.
Tem muita regra
para a luta.
Tem regra, tem juiz, tem médico que olha. Antigamente, antes dessa regulamentação, era sem pancadaria, luva, era chutava a cabeça,
tudo.
Nuca.
Puxava cabelo.
Existe vale tudo, amigo?
Não.
Não, nem o nome
não. Hoje em dia existe um evento similar
que é sem luva,
que é o bare knuckle, que
voltou.
Chama. É o MMA sem luva, que é o que hoje chama a atenção dos
jogadores. Quebra a cara.
Você pode pelo menos enfaixar a mão para lutar.
Não, só o pulso.
Já, tá entregue.
Você pode enfaixar o pulso.
Cara, eu dei uma vez um murro num bandido, que nunca ninguém faça isso. Amigo.
Dói.
Eu não sei se doía mais a facada que ele me deu nesse braço, que pegou um nervo, ou o murro que eu dei nele.
da mão, né? A mão.
Cara, aqui rachou um ossinho aqui no meio. cara, eu passei tempo sem poder fazer isso aqui. Eu não conseguia. Essa eu não conseguia dirigir. Porque eu não conseguia, porque tinha pego um nervo que pega aqui na mão, e o outro eu não conseguia fechar a mão. Eu dirigia meio que assim, ó. Cara, imagina lutar verdade. Sem proteção, sem faixa pra sem segurar.
Nada, sem nada.
Hoje existe essa modalidade, né? Que tá
voltou,
voltando.
Né? Tá voltando.
Mas existem regras, só que sem luva. Né?
E eu não sei nem onde é que eu parei.
Não, mas voltou que aí seu pai disse que você era vagabundo e que você tinha que se formar, e a sua mãe, mas espiritual, entendeu um pouco.
Foi. Aí quando eu mostrei, ela falou, meu Deus, Jesus não ensinou isso, meu filho. Jesus ensinou que nós nos amássemos e não nos amassemos.
Gente, só um detalhe. O pai é japonês e a mãe é uma baiana. Imagina, um mix de cultura.
Mas aí depois que ele viu, né? Aí passou assim um mês, dois meses, ele viu que eu queria aquilo e falou, meu filho, vem cá. Me chamou e falou, você quer saber? Você vai fazer o que você quer. Só se forme. Eu disse, por quê? Porque no final da vida, é você que vai ser feliz ou triste. Eu não quero me meter na sua vida. A vida é sua. Entendeu? Você escolhe o seu caminho. Eu só estou aqui para apoiar você.
Uau.
E foi o que ele fez. E aí, a busca sempre continuou. E assim, depois que eu fui campeão, né, foi aquela conquista, ele perdi o cinturão. Aí lutei mais umas duas, três vezes pelo cinturão de novo, né? Tive a chance de lutar.
Gente, olha aqui essa imagem, ó. Olha essa imagem para você ver do que o Lyoto tá falando. Tá vendo aí? E aí você diz assim, caraca, que imagem é essa? Isso é o que o Lyoto vivia e vive hoje. Não hoje, tá aposentado, mas essa é a história de vida dele. Japão, Indonésia...
Tailândia.
Japão, Tailândia... O mundo, né?
Sim.
O mundo.
E é como eu falei, né? E depois que eu perdi o cinturão, a busca continuou. Eu continuei. Só que hoje, mais maduro, eu não consegui de novo ser campeão. Apesar de me manter disciplinado e tudo. Mas hoje eu entendo assim que existiram motivos diferentes. Até ser campeão, eu era muito... Eu tinha um flow, sabe? Eu tinha uma tranquilidade, uma paz, uma vontade, um entusiasmo.
Nada a perder
e com muita vontade de chegar.
E eu via
lá.
Muito que estava aqui dentro.
Que estava dentro de mim. Depois, eu comecei a questionar algumas coisas e eu saí do querer para precisar. Uhum. E isso se tornou muito ruim para mim, né? Porque eu não queria mais. Eu precisava ser campeão. Eu precisava buscar meu cinturão.
Tenho que.
Sim.
Ele parou de ouvir o que estava dentro dele, né? E passou a ouvir o que estava fora. É como se ele parasse de ouvir Deus.
Uau.
E ouvisse o homem. Então,
caraca.
Assim, ele começou a...
É porque eu tinha muito a intuição. A minha intuição era muito aguçada. Né? Como eu era um cara que treinava muito, eu fazia alguns treinos sozinho. E eu queria muito me tornar o campeão. Eu tinha aquela alegria, eu criava técnica, o entusiasmo. Eu sabia mais ou menos o que poderia acontecer. Eu imaginava tudo isso. E depois, não... Aí depois eu perdi o cinturão, eu digo, cara, eu preciso recuperar. Aí mudou o verbo, né? Você sai do querer e passa a precisar. Aí o precisar vem da falta. Né?
Uau.
A falta,
uau.
A escassez, eu preciso disso, né? E aí eu nunca mais eu consegui alcançar. Eu bati na trave algumas vezes, entendeu? Lutei contra o John Jones, lutei contra o Chris Weidman, né? Eu tinha outra possibilidade, uma chance de lutar de novo contra o John Jones, mas não tive... Eu não estava podendo lutar, mas eu fui chamado, quer dizer... E não consegui mais alcançar meu objetivo.
Eu queria só, né, Lyoto, falar exatamente o que você está falando, quando você falou assim, o porquê, né? O que eu queria e o que eu precisava. Enquanto eu queria, tinha um gás, tinha uma sede, tinha criatividade, eu fluía, tinha entusiasmo, tinha alegria. Você falou assim, eu imaginava, eu visualizava, é como se você fizesse um ensaio mental das lutas. Depois, em algum momento... Eu passei a precisar. E aí, quando a gente vai precisar, a gente está sendo guiado muito mais pelo ego.
Isso.
Né? Eu preciso sustentar.
Eu preciso sustentar o meu nome.
O nome
buscar.
Que eu conquistei.
Exatamente.
Isso é forte.
Isso tem muito a ver.
Isso vai em todas as nossas.
Tem a ver muito a ver pares. Comigo no palco. Quem me conhece, Camila, tal, diz assim: vai lá, tem 5 mil pessoas, 10 mil pessoas, vai lá e se diverte.
Isso.
Tipo assim,
eu sempre
vai
digo,
lá e
vai lá, amor, se diverte.
Seja você, deixa que venha de dentro, deixa que venha a tua natureza de dentro, né? Não é porque eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que fazer isso. Não, vai lá e deixa a tua natureza se manifestar, se diverte, seja isso. Quem você é.
Exatamente, é isso que é a luta, sabe? Por isso que...
Viver a paixão,
viver
né?
a paixão, né?
Pelo que tá fazendo.
E aí, quando eu perdi isso, né, eu comecei a tombar, né? Ganha uma, ganha duas, ganha três, perde de novo, ganha. E eu não entendia. Poxa, por que que, sabe, eu me esforço tanto, eu vou buscar tanto, mas eu não estou conseguindo. E aí me aposentei. Quando eu me aposentei...
Você aposentou com quantos anos?
44.
E, ou seja, poucas pessoas...
Luta até a cidade.
Sim, profissionalmente. Sim, muito poucas.
Muito, carreira muito mais curta.
É.
Mas como eu sempre me cuidei, sempre me prestei muita atenção nessas coisas, eu consegui não ter lesão, não tenho lesão nenhuma até hoje.
E foi aposentado compulsoriamente, né? Porque senão não parava. Exatamente. Foi um momento difícil para ele aceitar que tinha que parar. Né?
E assim, a gente sempre imagina, às vezes, né, que aposentadoria, eu imaginava uma coisa. Né? Eu queria me aposentar ganhando cinturão, né, e podendo botar o cinturão no meio. Isso seria um sonho. Mas assim... Nem sempre as coisas acontecem, a maior parte das coisas acontece da forma que a gente quer.
É verdade.
E tudo bem, faz parte da vida isso, sabe? Eu não posso me apegar tanto àquele sentimento que eu queria. Porque senão eu começo a sofrer. Né? Então, let it go, né?
É.
De novo, narrativa.
Narrativa.
De novo, narrativa. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. As pessoas estão vendo um casal, né? Tem um lutador, um cara que marcou uma história numa geração, que é exemplo para... futuras gerações olham para o Lyoto, principalmente os karatecas, né? Assim, aonde a gente caminha, se fala de karatê, se fala do Lyoto, o olho brilha, né? Assim, uau! Uma lenda, né? E...
Uma lenda viva, graças a Deus. Viva!
E recente. Cheia de sonhos ainda.
Isso.